lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. As ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e teremos melhor aproveitamento dos nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 96, ou se preferirem, o episódio 96, tema Conhecimento da Lei Natural. Questões 619 a 628. Trata-se do item 2 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, cujo título é As Leis Morais. E então vamos à nossa primeira questão de hoje, a questão 619. Lembrando que o tema é Conhecimento da Lei Natural. Assim indagou o codificador. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Resposta do Espírito Verdade. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A pergunta é bem formulada e a resposta também não deixa a menor dúvida, não é? O que nós podemos e devemos ressaltar é sempre que as pessoas que já vislumbraram o lado maior da vida, que acreditam na vida espiritual, então procuram estudar e compreender, por isso que ele fala os homens de bem, não é? E a outra observação que nós devemos fazer, quando ele diz assim, não obstante, um dia o compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Ou seja, ele está se referindo à lei de progresso, que é uma lei divina. E como nós sabemos, o que Deus quer será. Mas a questão é tão pertinente, tão profunda, que Kardec deixou a sua observação, a sua assertiva, né? Escreveu ele assim: a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o mal, o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles se dependa o próprio esclarecimento? E aqui, então, o tradutor recomenda que vejamos as questões 171 e a 222. Então, Kardec aqui ressalta mais uma vez, né, a necessidade da multiplicidade das existências, ou seja, das reencarnações. E por isso, então, que o tradutor recomenda, né, que vejamos, então, a 171, que se refere ao dogma da reencarnação, e também a 222, que é são considerações sobre a pluralidade das existências. É uma assertiva de Kardec sobre a pluralidade das existências, que é um princípio básico do Espiritismo. Para se ter uma ideia, ele desenvolveu em 7 páginas. Então fica aí o convite, não é, ao amigo ouvinte, para reler tanto a questão 171 como a 222. Prosseguindo, a 620. Assim perguntou Allan Kardec: a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? O que eles, o Espírito de Verdade, responderam: ela a compreende segundo o grau de perfeição que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. Ela quem? A alma, não é? Então, deixando aqui a nossa interferência, não é? Com a encarnação, conserva uma base intuitiva do conhecimento, né, da lei. Porém, no corpo, se torna mais difícil por causa dos instintos do homem, não é? E faz que ela esqueça, assim, vamos dizer, parcialmente. A questão a seguir, a 621. Os amigos ouvintes, as amigas ouvintes que estão nos prestigiando já há algum tempo, sabem que eu particularmente destaco assim as questões que eu entendo que são marcantes. São várias, não é? A gente de memória assim pode citar a 1, a 23, a 85, a 78, a 88, que são perguntas que facilitam. Pergunta-chave, né? Então, sobre o conhecimento da lei natural, esta questão a seguir, que é a 621, ela é uma pergunta-chave, marcante, inclusive muito lembrado no movimento espírita, não é? Onde está escrita a lei de Deus? Que os Espíritos reveladores respondem com a pergunta, uma resposta das mais curtinhas: na consciência, né? Então, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, todos os homens têm a lei de Deus na consciência. Mas Kardec, né, quando não ficava satisfeito com uma resposta, ele fazia outra pergunta dentro da mesma questão. A 621A perguntou assim: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? Olha a resposta do Espírito Verdade: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. né, que é o trabalho, o objetivo do Espiritismo, né, de trazer os esclarecimentos, claro, além do conforto. A questão a seguir, na 622, indagou o codificador. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Que eles responderam, eles querem o Espírito Verdade, né? Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São Espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. O que a gente pode e deve ressaltar aqui, amiga, amigo ouvinte, é que, como o Espiritismo vem esclarecer, né, Jesus é coautor do planeta, né? Então, desde a sua origem, e ele, Jesus, é a espiritualidade maior, nunca deixou a humanidade sem a devida assistência. Então, antes deles, em outras culturas, sempre vieram seres, né, para não dizer homens ou almas, com conhecimento maior para orientar, né, orientar quer dizer, na sua acepção do termo, sabedoria, os mais atrasados, né? E que na cultura dos judeus nós conhecemos como os profetas. Em outras culturas ganharam outros nomes, não é? Como na Grécia, e enfim, no Egito, e tudo, com outros termos, né? Mas sempre houve, sim, que espíritos encarnados com essa finalidade. Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou o Basílio, Basílio Leme. Estamos desenvolvendo a aula 96 com o tema Conhecimento da Lei Natural, com as questões 619 e 618, que trata-se do item 2 do livro 3º do Livro dos Espíritos. No bloco anterior, nós estudamos da 619 a 622. Continuando então, prosseguindo, a 623, o codificador assim indagou a espiritualidade maior. Esses que pretenderam instruir os homens da lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? E o que a espiritualidade maior assim responderam? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente o fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. É uma resposta que nós podemos falar muito, muito profunda, não é? Que nós podemos resumir assim, não é? O nosso mundo, como diz Kardec, em 872, em várias outras perguntas, o nosso mundo, ele é tão atrasado, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente, que todos aqueles, embora, como diz aqui, por ambição e sem ter aquela missão específica, mas que ele colabore com a sua generalidade, apontando o caminho do bem, já está prestando o serviço. Interessante, né? Por isso que não cabe a nós a chamada censura, não é verdade? Bom, a pergunta a seguir, a questão a seguir, a 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? A resposta do Espírito Verdade. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos conhecê-los por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Veja que questão profunda, não é? E como é uma sequência da questão anterior, lembra que na questão 622, não é? Quando Kardec perguntou se Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a lei, e que eles responderam que sim, não é? E que nós lembramos, inclusive, da cultura dos judeus, onde esses homens ganharam o nome de profeta, e lembramos de outras culturas, né? Como, vamos dizer assim, da Grécia, que são os oráculos, e no caso do Oriente, né? São vários, é o Buda, é Lao Tse, enfim, sempre. E quando Kardec, nesta questão, pergunta qual é o caráter do verdadeiro profeta, eles deixam uma resposta esclarecedora. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus, né? Ou seja, nós devemos assim concluir que não são seres que já chegaram à perfeição, né? Mas já têm uma elevação muito grande, e o conhecimento e a bondade para inspirar a verdade, né? Por isso que o maior dos profetas, que é Jesus, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o modelo, né? A propósito disso, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, lembra que nós sempre batemos essa tecla de perguntas marcantes, e nesse estudo de hoje nós relembramos da questão 621, onde está escrito a lei de Deus, que nós voltamos a usar o termo pergunta marcante, não é? É a seguir, é a questão 625. Com razão, com muita, vamos dizer assim, muito reconhecimento, e nós podemos dizer graças a Deus, graças a Jesus, e graças à pleiade de espíritos que com Kardec codificaram o Espiritismo, esta questão 625, ela é a segunda, ao meu ver, mais marcante. A primeira, claro, por isso que Kardec colocou, não é, que é Deus, que eles responderam, não é? inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, ao meu ver, muitas são marcantes, né? E nós já falamos da 623, das questões 100 a 113, da 80, da 88, enfim. Mas esta questão 625 é, sim, a pergunta: por que que ela é tão importante? Porque ela fala, vem esclarecer do nosso modelo guia, do governador planetário, que é Jesus, né? Então Kardec formulou a questão assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, também uma das mais sintéticas, vê de Jesus. E claro, né? Kardec, como um professor genial, né? Uma didática irretocável, não podia deixar de nos deixar como herança a sua assertiva, o seu parecer. Então ele escreveu assim, ó: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens da lei de Deus algumas vezes os desviaram por falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido a lei que rege as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, nessa assertiva de Kardec, né, ele vem confirmar que Jesus é o modelo e guia. Com esta assertiva de Kardec, com a resposta do Espírito Verdade, nós vamos entender, amigo ouvinte, por que é que o Espiritismo recomenda que se estude o Evangelho, aprenda o Evangelho de Jesus e ensine o Evangelho de Jesus, e na medida do possível que nós pratiquemos o Evangelho de Jesus, é redivivo. O que quer dizer redivivo? É quando o Evangelho de Jesus foi propagado até o século IV, porque depois do século IV, né, como nós sabemos, lá em 325, os homens se apoderaram do Evangelho e alteraram o Evangelho, não é? Por isso que se conhece hoje, no linguajar espírita, quando se fala da religião dominante, se fala a Igreja Romana, não é? Porque nós sabemos, não é? Foi o imperador Constantino que declarou, então, ali por volta de 380 e pouco, 325, em Niceia, e depois, então, a religião oficial em Roma, e mais ou menos, diz os historiadores, lá para o ano 380, 390, em todo o Império Romano. Então fica aí esta pergunta, esta questão marcante, 625. Vamos então à próxima questão, 626. Kardec perguntou assim: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Muito pertinente a colocação, a formulação da pergunta, não é? Que se Jesus trouxe toda a revelação, que já Kardec está perguntando, e antes dele, não é? E os espíritos reveladores assim disseram a Kardec: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Que nós podemos, né, amigo ouvinte, destacar e ressaltar, né, que as leis divinas foram, sim, reveladas por uma intuição secreta, né, no linguajar do benfeitor Emmanuel, mas incompleta. A revelação divina completa, somente Jesus o trouxe. Mas temos que reconhecer, aquele trabalho preparatório dos outros não foi em vão. Eles plantaram as sementes, a gente pode dizer assim, não é? Então, é uma resposta que vem, sim, né, nos esclarecer sobre esse processo de ensinamento divino aos homens do planeta Terra. Porque a gente, quando fala aos homens do planeta Terra, nós estamos falando do planeta Terra de encarnado e desencarnado, porque os dois mundos estão entrelaçados. Não é esse ensinamento, não é só para quem está encarnado, para ter quem está desencarnado também, né? Nós poderíamos dizer até principalmente. Mas vamos à questão a seguir, que nós poderíamos até taxar também de marcante, a 627. Kardec assim perguntou: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? Veja que Kardec, na sua didática irretocável, no seu trabalho zeloso, sério, ele não desenvolveu o trabalho para agradar alguém, uma camada. Ele estava em busca da verdade, né? Mas veja o que o Espírito Verdade respondeu. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tampouco são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Perfeitíssimo, não é, amigo ouvinte? É uma resposta que a gente pode sintetizar assim: que Jesus não pôde falar tudo. E foi por isso que consta lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, e quando Jesus sabia que ele teria que passar por todo aquele testemunho, aquele sofrimento e voltar, quer dizer, estava perto de cumprir a sua missão, ele falou que teria muitas coisas para dizer, mas que nós não podíamos suportar. E que ele é o Pai, ele mandaria o Consolador, que viria dizer o que ele disse e muito mais. Então, é o próprio Espiritismo, não é? É muito marcante esta questão 627. Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequenino intervalo e logo retornaremos. É rapidinho.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, estamos desenvolvendo a aula 96, o episódio 96, com o tema Conhecimento da Lei Natural. Nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 619 até a 627, e agora nós vamos à última questão deste item 2, né? Item 2. Do livro terceiro do Livro dos Espíritos, o conhecimento da lei natural. A questão 628 é a última, então, deste item, né? Esse item 2. Kardec assim perguntou: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E o Espírito Verdade assim respondeu: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam a ciência sagrada e do qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas, no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e que podem contribuir poderosamente para vossa instrução. Magnífica esta explicação do Espírito Verdade, não é? Que nós podemos colocar assim. Como ficou claro na questão 626, né, que sempre foi propagado, Jesus sempre enviou seres para ensinar a humanidade, né, colaborar nos ensinamentos das leis divinas e do proceder do homem de bem. Então, nessa 628, eles vêm explicar por que que nós não devemos censurar essa ou aquela religião, daquela ou a outra cultura, que foram processos que foi possível a humanidade, aos poucos, ir se instruindo, porque, como eles dizem no começo, né, a verdade é como a luz, demais cega. Né? Então, tem tudo que tem que ter passo a passo. E eles dizem aqui, com muito fundamento, que o Espiritismo dá, né, essa chave para que nós possamos compreender que nós não devemos deixar de tirar os estudos desses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a nossa instrução. É aquela recomendação do Espírito Verdade que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, segundo o ensinamento, instruí-vos. Pois bem, amigo ouvinte, que nos prestigia com sua audiência, sua paciência, sua atenção, e nós agradecemos muito, não é? E sabe que sempre nós nos esforçamos para desenvolver os nossos estudos com começo, meio e fim. Uma pequena introdução no começo, a seguir o desenvolvimento que nós fizemos agora, e agora as conclusões. Observamos como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. Portanto, não devemos encerrar nossos trabalhos, nossos estudos, sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e a dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, a exemplo que nós temos feito nos episódios anteriores, em razão desse momento aflitivo, tumultuado, em que transita a família humana, onde o sofrimento, a lágrima, a dor são muito grandes, né? Até em função de pandemia e agora a guerra, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde encontramos conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página constante do livro Palavra da Vida Eterna, lição 126, intitulada Na Rota do Evangelho, ditada pelo benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Entendemos que é uma mensagem apropriada por estarmos iniciando os estudos das leis morais, que ensina a essência do Evangelho de Jesus. Vamos à leitura. Na Rota do Evangelho. Recebei-nos em vossos corações. Paulo, segunda carta aos Coríntios, versículos de 7, capítulo 7, versículo 2. E assim diz o benfeitor: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas no maior esforço para verificar-lhes a clareza de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atento à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que derramam originalmente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando a parar-nos a renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços de educação evangélica, é importante reflitamos no aponto feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. E assim, amigo ouvinte, com essa página esclarecedora e confortadora, nós mais uma vez agradecemos a todos a atenção, a participação e, claro, né, pela compreensão de todos, e também convidamos para refletir na aula de hoje e para estar conosco no próximo episódio, que será o 97, tema O Bem e o Mal. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.